Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço. O seu podcast da Sputnik Brasil. Ela, uhul, Francine Augusto.
Alegria, Bárbara Pereira. Segunda-feira. Ai, eu tô com muitos projetos, planos. Adoro a segunda-feira.
Tá com muito projeto em quê, Francine Augusto?
Depende da área que você escolher.
Então, hoje é o dia de falar de economia. Qual é o seu projeto econômico?
Dever menos em 2023.
Tá naquelas metas, assim, da agenda, né, que a gente... Você lembra quando você era adolescente, você fazia agenda assim, o que eu quero
hoje
pra 2023?
Hoje em dia ninguém nem compra agenda.
Nunca na adolescência eu pensava em escrever, pagar os boletos em dia.
É porque naquela época, Bárbara, você não tinha boletos, assim.
Exatamente.
Não era a sua responsabilidade.
Ai, como a vida adulta é chata.
O seu grande trabalho, no máximo, era pegar a caixinha do correio, o boleto e entregar lá, botar na mesa. Sempre tinha, né, aquela mesinha, aquele canto reservado da casa onde ficam as contas. Tem gente que pendura na geladeira. Ah, eu acho que é muito sofrimento. Porque toda vez que eu for na cozinha, eu vou ver que eu tô devendo alguma coisa.
Eu não tinha, não. Minha meta era estudar e passar de ano. Nem olhar pra esses boletos, eu não olhava. E aí, agora veio a vida adulta. Vida adulta... Agora não, já faz muito tempo que veio a vida adulta. E a vida adulta é chata, tem boleto aberto, a gente precisa se organizar, pensar o que que vai pagar, o que não vai, o que que não dá pra não pagar.
Fazer um sorteio todo mês.
É, o que que não pode deixar de pagar. E aí, de vez em quando, vem a alegria.
Ai, mês de novembro.
É, quando tem, né, Fran? Porque a gente sabe que no Brasil, muita gente não tem mais carteira assinada, trabalha ali como autônomo, o chamado MEI, ou vive ali na chamada informalidade. Mas aqueles que têm, os privilegiados que têm, como nós...
É verdade.
A gente fica pensando em como usar bem esse 13º, esse tão esperado, amado, querido 13º.
É isso que tá em jogo no programa de hoje.
Em jogo.
Bárbara, mas a gente lembra que algumas pessoas também mais privilegiadas ainda conseguem o 13º antes de novembro. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Pegar antes, né? Tem empresas que já possibilitam, né? Organizações que lá pelo mês de julho, junho, na metade do ano ali, assim como férias, né? Você consegue adiantar. Eu não sei se é melhor pegar antes, melhor pegar depois. Eu vou me enrolar de qualquer jeito mesmo.
Quanta sinceridade, gente. Ela tá tão sincera hoje. Eu achei que você ia falar do 14º, porque tem empresas...
É verdade.
Que dão agora o 14º. A empresa teve lucros, o chamado bônus ali especial do ano, divisão de lucros e ganhou o 14º. Ainda a gente ainda vai chegar lá.
E o 15º? Eu quero
aí
estender
é
isso,
demais.
Bárbara.
Aí é sonho nas alturas, vamos voltar pra realidade.
Tá bom.
Apesar do 13º, essa bonificação existir, essa 60 anos, a gente ainda tem muita polêmica em torno dele, em torno do 13º. Alguns acreditam que ele é uma ótima ferramenta, um ótimo recurso para impulsionar a economia no final do ano, aumentando ali as vendas no comércio, também nos serviços e a produção das indústrias, mas outros afirmam que esse valor não passa de descontos mensais no salário do funcionário, né, nesse salário pago todo mêsinho ali, para que no fim do ano ele seja disponível, ele fique ali disponível para esse funcionário e chegue até a ser um motivo de endividamento.
Acho
isso meio confuso, mas tem gente que pensa assim.
É, porque a gente pensa, né, nesse momento, esse ano, né, falamos de Copa, já falamos da Copa por aqui, esse ano que tivemos muitas informações ao mesmo tempo, Black Friday, Copa, aí a gente também tem o 13º, o que fazer com esse valor? Usa o que, para que já tava ali no seu orçamento, ou já pensa numa outra possibilidade? Uma camisa ali, né, da seleção, por exemplo. Acho que se não fosse um ano de Copa do Mundo, não estaria no seu orçamento. Então, é um gasto a mais. Então, será que eu posso me endividar ainda mais com esse 13º ou não? Acho que vou usá-lo para sanar as minhas dívidas. É meu aqui por direito, trabalhei o ano todo, todos os outros pagamentos eles acabam tendo ali o desconto, e o 13º nada mais é isso. É o clássico, Bárbara. O copo tá meio cheio, meio vazio, depende do ponto de vista, mas que falta dinheiro para tantos meses que a gente tem, brincadeiras à parte, tinha que ter o 15º mesmo.
Vamos deixar o especialista explicar se a gente é desequilibrada a ponto de não conseguir nem pagar com o 13º, nem com o 14º ou 15º. Vamos lá.
Na real.
A gente começa, então, agora o nosso bate-papo com Reinaldo Domingos, ele que é PhD em Educação Financeira, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira e também, olha só, novidade, hein, está à frente do primeiro streaming de educação financeira. Várias informações importantes para a gente. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Obrigado a você, Francine, vou chamar de Fran. Eu já vou aqui entrar nessa intimidade aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço importante para levar um pouquinho mais de conhecimento, de tranquilidade, para a gente entender que dinheiro não é tão complicado assim da gente ter e administrar. Por isso, é uma honra estar aqui falando com você e com todos os nossos ouvintes.
Eu já começo a perguntar aí a respeito desse streaming de educação financeira. Eu, até o momento, não tinha ouvido falar nada a respeito. Como é que é essa plataforma? Como é que faz para ter acesso? Conta pra gente essa novidade.
Perfeito, Fran. Trata-se de a primeira plataforma com responsabilidade social, já que tem também, traz todo o seu conteúdo, traz Libras, né, que é importante essa inclusão. Também traz a necessidade aí de uma população que está ávida a trazer a popularidade desse tema, que para muitos parece algo muito distante. E, para, na verdade, o streaming traz uma popularidade, traz acessibilidade, traz também condições financeiras, né, de R$ 9,90, R$ 99,80 ano. Quer dizer, você aprende educação financeira na sua televisão, no seu smartphone, você pode levar uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, com desenhos, com atividades, tudo isso estruturado de uma forma roteirizada, de uma forma por idade. Ah, eu estou super endividado, estou quebrado financeiramente, um absurdo. Lá tem trilhas para você sair desse problema de uma forma muito bacana, bem lúdica para crianças, para jovens e também para adultos e aposentados. Então, trata-se do Beflix, de dinheiro, flix.com.br. É uma iniciativa já de 2 anos e meio que a gente vem trabalhando nessa construção desse grande conteúdo. São centenas e centenas de muito conteúdo. E, lógico, isso vai trazer realmente uma inclusão dentro da sociedade brasileira que muito tem a aprender sobre educação do comportamento financeiro.
Reinaldo, agora é Bárbara falando, tudo bem?
Oi, Bárbara, prazer conhecê-lo.
Ah, o prazer é todo nosso, viu, Reinaldo? Obrigada mesmo por aceitar vir conversar com a gente sobre esse assunto. Esse é um assunto que, no final do ano, imagino que circula na cabeça de muita gente. Quem tem, que ainda tem o privilégio de ter o 13º, pensa logo o seguinte. Bom, esse foi um ano difícil, muitas famílias endividadas. Eu imagino que algumas dessas famílias estejam pensando aí no que fazer com esse 13º. Ou pagar algumas dívidas, e algumas das dívidas que já fizemos um podcast aqui falando sobre esse endividamento giravam em torno do cartão de crédito. Então eu estou lá com parcelas relativamente altas no meu cartão, mas já está parcelado. Em algum momento aquilo vai acabar, sei lá, talvez no meio do ano que vem. Eu pago o cartão ou eu continuo ali com esse dinheiro na mão, fazendo uma reserva, tentando segurar, porque eu sei que essa parcela desse cartão vai acabar? Ou não? Eu vou lá e quito a dívida e começo meu ano zerada para poder começar com a cabeça mais tranquila. O que, que é melhor?
Ô Bárbara, tem um provérbio na Bíblia, 17, versículo 16, fala: de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? Na verdade, quando estamos falando de parcelamento, quando eu tomo uma atitude de parcelar, seja no boleto, seja no cartão, seja no crediário, eu tomo uma decisão que sei que tem compromissos futuros, posteriores, para serem honrados. Quando eu recebo o 13º salário, que é uma conquista do trabalhador lá de 1962, lá atrás, hein?
Uhum.
Olha só, faz muitos anos. O trabalhador tem algumas oportunidades, né? Entre elas, o 13º foi feito, foi conquistado para se proporcionar momentos bons no final do ano, uma ceia melhor, você está presente, você já se preparar para o ano seguinte, porque você tem aí, quem tem carro tem IPVA, quem tem casa tem IPTU, quem tem filhos tem materiais escolares, né? Então, tudo isso é para o 13º. Não foi feito para a finalidade de pagar dívidas, né? Não é essa a grande oportunidade que o trabalhador veio alcançar muitos anos atrás. Óbvio que isso prejudica muito as pessoas, porque a ausência da educação do comportamento, aí eu já quero reforçar aqui, educação do comportamento financeiro, uhum. A gente tem que ter o comportamento. Então, não se deve fazer nenhum tipo de pagamento de dívidas que já estão contraídas, que já estão saneadas, ou seja, já estão, deveriam pelo menos estar, já na programação do meu dia a dia, do meu salário, pagando aquela prestação. Então, é errado, sim, a gente querer fazer uma antecipação de recursos que já está programado dentro do meu orçamento financeiro futuro, pegando um dinheiro bom, um dinheiro líquido, para fazer pagamentos de compromissos que já estão saneados, já estão dentro de uma programação.
Agora eu fico me perguntando, né? Cada um tenta ali, né, se equilibrar financeiramente do jeito que dá, mas a maioria, né, acaba já fazendo contas com dinheiro que não tem, isso independentemente do 13º. Você recebe X, tem Y de dívidas, aí você já conta ali com o limite do cartão, do cheque especial, isso vira uma bola de neve. Na maioria das vezes, esse valor, né, esse salário adicional, esse 13º, na verdade, você faz mais dívidas ainda com ele, né? Então, aí que tá o desespero, né, de quem já tá endividado. E também tem aquela questão, né? Ah, eu já trabalho tanto, eu vou me dar ao luxo de pelo menos fazer alguma coisa diferente, de curtir, mas é possível curtir e também ter ali as finanças em dia, né, Reinaldo? Não é algo tão ou é um ou é outro. Dá pra ter um equilíbrio.
Olha, e vou falar mais, acho que Bárbara e nossos ouvintes aqui, você que tá ouvindo, né, presta muita atenção, porque assim, dinheiro e dívida são muito próximos, são praticamente iguais. Os dois compram, né? Eu posso comprar e pagar com dinheiro, eu posso comprar e pagar com endividamento. O endividamento é uma dádiva. Agora a casa vai cair, né?
Polêmica.
Assim, como assim você vem como PhD em educação financeira falar que dívida é uma dádiva? É a maior alavancagem para uma pessoa ter patrimônio, uma pessoa ter uma vida saudável e sustentável. Dívida, você compra coisas boas, você compra uma casa própria, você compra um carro, você compra uma viagem, você pode fazer muitas coisas bacanas com as dívidas. Uhum. Até mesmo, eu vou para Manaus, custa quanto? 3-4 mil reais a passagem, eu tenho que ir hoje, amanhã, não tenho como fazer, eu vou fazer em 6 parcelas, eu consigo parcelar a passagem, quer dizer, eu tenho condições, quebrou minha geladeira, posso comprar uma geladeira, pagar em 10 parcelas, eu posso fazer isso. O problema está onde? É quando eu não me programo, é quando eu não tenho reservas financeiras. Então, o endividamento sem uma proteção, sem uma blindagem, ele é muito arriscado. E é esse o ponto que as pessoas têm nesse momento que a gente está falando agora, de, por exemplo, de 13º salário, porque a gente está recebendo um dinheiro extra para fazer uso de outras práticas que seriam até de realizações de desejos, de sonhos meus, ou de terceiros, ou coletivos da família. O problema se encontra na forma de administrar esse recurso. Por isso, a importância da gente saber que dinheiro é conquistado pelo escambo, uhum, do tempo, do trabalho que geramos o recurso. Nada mais do que isso. Todos nós empreendemos nosso tempo conquistando recursos financeiros. Agora, eu preciso valorizar esse meu tempo, desse recurso financeiro. Jamais falar assim, ah, eu ganho pouco. Não existe ganhar pouco. Existe você administrar mal. A gente não aprendeu a administrar mal, bem os nossos recursos financeiros. Então, aí entra um ponto importante, que é a educação e o comportamento financeiro, que eu tenho privilégio, né? Protagonista dessa área há mais de 20 anos, quando começamos lá em praticamente 2009, a gente já colocou os primeiros programas de educação financeira na sala de aula, coisas inéditas, que ninguém acreditava. Como assim? Não é matemática? Não, é comportamento. Não é cálculo? Não. Então, nós estamos falando de comportamento. E quando a gente tem um comportamento errado, a gente critica o sistema. O sistema é para ser usado de uma forma consciente. Por isso, a dívida, ela pode ser encarada assim como uma grande alavancadora de propostas e de projetos de vida bem-sucedidos.
Eu fico imaginando alguém escutando a gente dizendo, eu não ganho pouco, eu administro mal. Quando você tem um X de salário e você tenta administrar diante de tantas contas que temos para pagar. Eu acho que essa deve ser a pergunta mais clássica para você. Tô lá com as contas do dia a dia, são básicas, né? Conta de luz, conta de gás, conta de água, mas ali as questões familiares, como você mesmo apontou, você tem um filho na escola, você tem tantos pagamentos, mas aquele salário muitas vezes ou ele empata com esses pagamentos, ou ele muitas vezes está um pouco abaixo. Como introspectar esse pensamento de eu não ganho mal, eu gasto mal, diante de um cenário desse, né? Eu acho que deve ser a coisa mais comum para você aí.
Eu vou piorar, sua diagnóstico é muito bem feito até. Vamos lá, né? Com a perda do poder aquisitivo,
sim,
né?
Ainda mas, tem. Uhum.
É uma coisa assim absurda, né? Quer dizer, o que eu comprava no supermercado há 2 anos atrás, hoje eu compro 50%, 60%, 70% de quantidade de produto, menos com o mesmo dinheiro que eu gastava 2 anos atrás. Ou seja, eu tenho uma perda do poder de compra, sim, evidente pela uma inflação que já existe, que está camuflada. No Brasil nunca foi feito um cálculo de inflação real. Sempre foi camuflado. Ou seja, nós temos os nossos dissídios salariais que não correspondem a verdade do meu custo e o aumento de custo de vida todos os anos. Então, eu tenho uma perda de poder de compra natural. Isso é um dos fatores realmente que causa essa impressão. Eu ganho menos a cada dia. É verdadeiro, não podemos negar. Eu ganho menos a cada dia. O brasileiro, nos últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ele ficou muito mais pobre do que ele era no passado. O dólar subiu demais, todas as nossas custos são monitorados em custo de dólar, ou seja, nós sabemos se nós usamos a importação como sendo um braço de consumo no Brasil, então a gente não pode negar isso. Agora, o que nós precisamos também entender é o seguinte, o seu primeiro salário, Bárbara, o seu primeiro salário, e o seu primeiro salário, você que está nos ouvindo, você lembra dele. E quando você recebeu esse primeiro salário, você, nossa, eu tinha condições de fazer muitas coisas. Eu tinha condições de realmente até guardar metade dele para fazer uso da outra metade como consumo. Lá eu deveria ter pensado, mas não é lá, na verdade, né? Eu vou descer mais ainda. Eu vou lá quando criança, quando pegou o primeiro trocado dos seus pais e foi comprar bala de sorvete de chocolate. Ninguém falou para você que tinha que pegar uma parte, guardar, outra parte consumir.
É.
Eu nunca poupei. Eu nunca aprendi isso. Se eu não aprendi isso lá quando criança, quando o primeiro salário, quando foi o primeiro dinheiro que meu pai me deu, eu vou fazer o quê? Vou gastar tudo. Eu nunca fui poupador. Essa era a questão. Eu nunca aprendi o comportamento de poupança em equilíbrio com o consumo. É óbvio que vai estourar essa conta. Por quê? Eu não tinha dívida nenhuma. Nunca trabalhei. Recebi meu primeiro salário do meu primeiro trabalho. Eu tinha condições de fazer diferente. Eu não fui educado para isso. Então eu peguei, consumi, comprei tudo, comprei aquilo que eu queria, que eu não queria, tudo mais. E aí veio um tal de crédito que falava assim, ó, não precisa usar só o que você ganhou de salário. Tem mais uma parte aqui que chama-se crédito, que você pode pegar o cartão, cheque especial e também comprar. Ah, tudo bem, é dinheiro? É dinheiro, então eu vou comprar, está disponível lá para mim. Então nós temos um problema muito sério de cultura, né? Analfabetismo financeiro, que é funcional. Por que é funcional? Eu sei quanto vale dinheiro, eu sei como gastar, como ganhar, eu sei, eu posso, eu negocio bem, mas eu estou analfabeto no que se refere ao comportamento desse recurso financeiro. Esse é o grande problema, não da sociedade só brasileira, mas da sociedade mundial. O mundo se curvou e se ajoelhou perante o analfabetismo financeiro há muitas e muitas décadas e anos. Então a gente não pode crucificar, né, o sistema. A gente precisa reeducar, ou melhor, educar as nossas gerações, principalmente a futura, que vai ser aquela que vai determinar os nossos rumos futuros. Então, nós temos uma necessidade hoje, em mente, da gente entender o que acontece com os nossos recursos financeiros. E, de fato, a gente cada dia ganha menos e mal, porque a gente administrou muito mal durante muitos anos. Então, se eu fizesse uma pergunta agora para todos, se eu fizesse, não, eu vou fazer se vocês me permitirem. Posso
claro.
Fazer uma pergunta pessoal? Eu vou provocar todos, hein? Olha só. Não vou pedir para vocês responderem, porque seria muita covardia minha fazer isso.
Eu também não quero responder, não, porque eu sou...
Eu vou falar, mas eu vou deixar isso na mente dos nossos, né, no ouvido aqui dos nossos ouvintes aqui. Vou falar, isso está no meu livro, eu até aconselho a todos lerem esse livro, que chama-se, o primeiro, meu grande best-seller, tem mais de 100 livros escritos, mas este foi o primeiro livro que eu escrevi e é o livro que perdura no long-seller com mais de 10 milhões de livros vendidos. Terapia Financeira, está na quarta capa dele. Terapia Financeira, está lá. E a partir de hoje, você não mais recebesse seu ganho mensal. Por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida?
Já não estamos mantendo com o pagamento? Imagine sem.
Eu vou falar. Olha, eu sou da terra da Jabuticaba, você sabe, né?
Não sabia.
Casa Branca, interior de São Paulo.
Ah.
Então eu estou aqui no lugar certo. Eu nem quis falar isso para Fran no começo. Será que é verdade? Não, sou verdadeiro. Sou de Casa Branca, interior de São Paulo. A capital da jabuticaba, né?
Mas essa jabuticaba é com ou sem caroço?
Não, lá é sem caroço.
Ô, delícia!
Inclusive, lá já tem educação financeira no ensino público.
Olha.
Com os meus livros, com os meus programas. Lá e em muitos outros municípios e escolas milhares no Brasil. Então, assim, a gente pode, sim, tirar esse caroço da educação, do comportamento financeiro, desde que eu consiga entender que se eu tiver como prerrogativa, sabedor que existe a escassez, sim, que existe a necessidade de uma blindagem nas nossas reservas financeiras, chamamos de reserva, aquele dinheiro que a gente pode deixar lá como uma caixa d'água que a gente tem na nossa casa ou no nosso prédio. Existe uma caixa d'água. E se faltar água na rua, eu tenho reservas de água para poder, pelo menos por um período, não ficar sem beber água ou sem consumir para o meu consumo natural do meu dia a dia na minha casa. Assim é o dinheiro. Qual reserva você tem? Você que é ouvinte vai falar assim, esse cara é muito direto, né? Muito bem na minha jugular aqui, né? Ele está me deixando meio preocupado. Mas antes preocupado preventivamente do que preocupado com problemas para ter que corrigir. E hoje nós temos uma correção de milhões e milhões de brasileiros que precisam olhar para dentro do seu cenário e fazer uma grande organização financeira dentro dos seus recursos de ganho e de gastos.
Eu preciso ler esse Terapia Financeira urgentemente, porque eu sou uma suspeita financeiramente, sabe? Uma pessoa suspeita para falar de finanças, porque eu estou sempre pensando em como correr atrás dos boletos. Eu não queria ou correr dois boletos ou correr atrás dos boletos. Eu não queria estar falando de boleto assim com tanta frequência, sabe, Reinaldo?
Mas é tão gostoso ter um boleto e você ter dinheiro para pagá-lo.
Aí que tá a questão.
Então, assim, ó, nós temos a Black Friday chegando aí que, né, todo mundo quer gastar um pouquinho e ter um preço melhor comprando e tudo mais. E até as lojas da China aí agora entrando com tudo aí, né, falando assim, vamos vender mais barato. É muito legal, porque a palavra barato, né, nem eu entro muito na educação financeira, porque não existe barato e caro, existe a possibilidade de você ter dinheiro ou não ter o dinheiro para comprar. E quando a gente olha para o cenário dos boletos, das prestações, se eu falar para você assim, eu tenho uma prestação de R$100 em 10 parcelas para pagar, então eu tenho R$1.000. E eu recebi R$1.000 extra. Como a gente falou, deve ser cedo. Eu devo pagar tudo? Não, vou pagando R$100 todo mês, deixo esses R$1.000 guardados, começo a ter reservas. Qual é a busca aqui por esse nosso bate-papo aqui do Jabuticaba Sem Caroço? É a gente falar para você que está nos ouvindo, para que você possa respeitar e proteger o seu recurso do seu melhor e maior empreendimento, que é o seu tempo, que você vendeu para alguém e recebeu em troca o dinheiro. Se você não respeita o dinheiro, você não recebe, eu não respeito o seu tempo, o seu próprio trabalho. Então, a gente tem um desafio para frente, que é muito bacana, que é respeitar as dívidas como ela sendo uma alavancagem da sua própria vida financeira e para a sua vida de prosperidade, de ganhar realmente a história e ser amanhã, olhar para trás e falar assim, nossa, quantas coisas eu conquistei, é possível. E eu cito uma delas com muita importância, que é a sua aposentadoria sustentável.
Oba.
O INSS não vai dar para você absolutamente nenhuma sustentabilidade, como não deu para os nossos avós, nossos pais. Você que está nos ouvindo, que pode estar até aposentado, pode confirmar isso. INSS chama-se assim, no Instituto Nacional de Previdência Social. É isso, nunca será suficiente. INSS. Então, eu estou aqui colocando alguns pontos importantes para a gente fazer reflexões, porque num bate-papo como esse aqui, a gente pode levar muitas pessoas a fazer grandes reflexões. E está aí uma possibilidade. Eu sempre falo que se a gente salvar de todos os milhares e milhares, talvez até milhões de pessoas que assistem e ouvem, né, o nosso podcast aqui, pode ter certeza, se a gente pegar 1, 2, 10 pessoas e mudar a vida dessas pessoas por nosso bate-papo aqui, a gente já vai ficar muito feliz.
É, o que eu sempre falo também, né, é o tal do 8 ou 80, né? Eu era uma pessoa, sou, confesso, que não gosto de manter parcelas. Até que eu entendi isso daí que você falou, né? Guarda, se tem a possibilidade, lógico, a gente faz ali a dinâmica, estuda o cenário, isso eu não sabia fazer. Eu, ah não, vou pagar logo, vou me livrar essa dívida, eu tinha aversão a parcelas, no máximo 3 vezes, eu juntava o dinheiro antes de ter o montante total, depois eu fui vendo o quanto era vantajoso na questão dos pontos do cartão, que se não tivesse juros na parcela, seria melhor me organizar e poderia justamente que você disse, guardar esse dinheiro. Aos poucos eu consegui melhorar um pouquinho, ainda não gosto muito de parcela não, mas já vi que é melhor eu guardar ali uma parte, porque eu antigamente, talvez quem nos ouve também, tinha aquela sensação do, ai, não tenho um centavo na conta corrente, mas está tudo pago. Isso também não está correto, porque, lógico, ter dívidas até o pescoço é complicado, mas também ter as dívidas pagas só para ter a sensação do, ai, eu paguei tudo, mas não tenho um centavo, e você pensa, e a emergência? Se você precisar comprar um remédio, alguma coisa, não sabemos, é o que você falou. Se você não tivesse o seu trabalho agora, você manteria aí a sua qualidade ou se surgisse uma emergência? Eu acho que é esse limite aí que a gente precisa observar e entender. Não é dever tudo, mas também não pagar tudo e ficar sem nada, né?
Você sabe qual é, assim, o autor de tudo isso? Chamamos de sonhos, de propósito de vida. O que você ia fazer na Terra? Ser pagador de contas? Ah, não dá, né? Desculpa. Você veio para fazer mais coisas mais gostosas, mais felizes. Eu falo de dívidas, assim, com muita tranquilidade, porque sabe qual, ó, vocês vão descobrir aqui hoje, no Jabuticaba Sem Caroço, qual é o maior endividado de todos os tempos? Qual será?
É.
Os bancos.
Verdade.
O banco pega o dinheiro meu, da Bárbara, da Francine, e empresta para aquele que está precisando. Ou seja, ele pega a 0,5%, no máximo 1% ao mês, e empresta a 5%, 10% ao mês, ou até 15% ao mês.
Uhum.
Olha, então, é uma indústria. O dinheiro é um produto do banco. Então, aí eu vou criticar o banco? Não, qualquer um. Se você pegar a televisão que está na sua casa, o rádio, seu carro está ouvindo agora esse bate-papo nosso aqui, você vai saber que alguém produziu esse produto e fez com que ele tivesse lucro para poder realmente favorecer aquela indústria, aquele comércio que vendeu esse produto. Ó, tem alguma coisa errada, o banco pega dinheiro nosso e empresta para o terceiro. Ele está fazendo a movimentação financeira e tendo lucro.
Uhum.
Chamamos spread. Nada diferente daquele produto que você hoje está vendo na sua frente agora. Então a gente não pode criticar o sistema. Eu sou defensor ferrenho do sistema financeiro bem organizado, bem estruturado, honesto, sério. Não estou falando de pirâmide financeira, não estou falando de nada disso. Estou falando de coisa séria, estou falando de coisa regulamentada, séria. Então a gente precisa entender o sistema. Quem conhece o sistema se dá muito bem com ele. Por isso que eu falo para você, se eu estivesse falando aqui, viesse minha família, meu pai é ferroviário, mãe é autônoma, nunca teve a menor condição de ter uma bicicleta que eu queria com 12 anos de idade. Estava no meu livro, eu conto essa história. Eu não tinha, meu pai não me deu. Eu fui ser auxiliar de camelô, porque eu entendia que se eu pegasse lá um pouquinho do tempo, todos os dias, ficasse ajudando lá um camelô, eu ia ter minha bicicleta. Em 10 meses eu conquistei meu primeiro sonho, que foi uma bicicleta. Nós podemos mudar essa história. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para mudar a história. É. Fazer dela uma nova história. Todos nós temos o nosso livro.
Reinaldo, e a gente também adorou essa sua participação, passou bastante coisa. Acho que a gente brinca aqui, mas é algo sério, né? Essa questão, quando você diz terapia, é de fato algo que a gente precisa incorporar nos nossos planejamentos, porque senão também, eu vivo falando isso, não tem saúde mental, né? Eu estava vendo aqui um meme que é uma brincadeira, sua conta bancária, zerada, saúde mental zerada também, porque é difícil, né, para muita gente ter aí saúde mental diante de uma saúde financeira aí não tão saudável, né, uma condição financeira não saudável. A gente agradece muito, estamos com microfones abertos sempre que você quiser voltar aqui, estamos aqui disponíveis para ouvir aí esclarecimentos sobre educação financeira. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Bárbara, agradeço você, Francisco, né? E nossos, né, ouvintes, você que está aí nos ouvindo, acredite, existe sempre uma solução. Eu gostaria de voltar várias vezes, sim, para levar um pouquinho mais de conteúdo, cada vez mais. Por exemplo, mesada. Seu filho, você não dá mesada para seu filho? Se engana, você dá mesada para seu filho. É. Mas como assim? Existem 8 tipos de mesadas, existem os 7 pecados capitais que você não pode cometer mais com uma criança ou com seu filho, seu neto. Então tem temas maravilhosos, né? Tem tema, nome sujo pode ser a solução. Uau, como assim? Eu posso ficar negativado e ter solução? Pode. Então, eu diria aqui que a gente pode trazer temas importantíssimos que podem agregar valor aos nossos ouvintes e assim a gente vai contribuindo com a sociedade. De alguma forma, a gente está plantando sementes no jardim de muitas pessoas. E eu quero agradecer mais uma vez, em nome da ABFIN, da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, da DSOP, de SOP, Educação Financeira, e do DFLIX, que eu convido você a fazer parte dessa grande comunidade. Já que a gente tem muitos streamings na nossa vida, tenha mais um de educação do comportamento financeiro DFLIX.
E vale muito a pena. Reinaldo, quem não quiser aguardar o seu retorno aqui no Jabuticaba Sem Caroço e acompanhar e aprender um pouco mais com você, também, além do DFLIX, consegue te acompanhar em alguma outra rede social, Instagram?
Então temos o Reinaldo Domingos no Instagram, no LinkedIn, tem vários lugares, né? A própria dsop.com.br tem diversos, tem um ecossistema gigante, né? Que entra livros, que entra escolas, empresas. Ah, as empresas precisam levar para os seus colaboradores, tem muita coisa. Mas os meus contatos são esses, Reinaldo Domingos, você pode buscar em qualquer rede, a gente está disponível para poder contribuir com esse movimento tão importante da transformação financeira para levar sonhos e desejos e propósitos para todos. Então, uma honra estar aqui participando e espero estar outras vezes para a gente contribuir ainda mais. Obrigado a vocês.
Obrigada, tchau. A gente anotou as dicas, claro, né? Mas se conseguiremos fazer, mas ainda bem que temos esse podcast, Jabuticaba Sem Caroço, nos ajuda e muito nessas questões. E Bárbara, com o novo presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando a gestão dele em 2023, a gente sabe, reforça aqui que também é importante saber como se planejar financeiramente, tendo aí, né, em mente a troca de governo, né? Aqui, quem sabe, também a aplicação de novas políticas econômicas. Será que talvez, aí você me ouve, Jabuticaber, e pensa, nossa, mas a gente tá falando de 13º, já tô pensando em 2023 e políticas econômicas, mas tem tudo a ver, né, Bárbara?
Claro, tem tudo a ver, porque você precisa saber como o seu dinheiro vai ser investido.
Com certeza.
E principalmente, como é que a economia vai se posicionar, vai o comportamento do chamado mercado, né? O comportamento da economia.
Ele não é comportado nunca, esse mercado.
A gente precisa ficar por dentro desses rumos da economia até para saber em que patamar a gente está. Como a gente falou que era desequilibrada lá no começo, se a gente vai desequilibrar mais ainda ou se a gente coloca o pé no freio para poder olhar para esse cenário e dizer como é que vai investir o seu dinheirinho, pagando conta, já se, como a gente falou lá, né, já se antecipando a possíveis problemas em 2023.
Aquela reserva, né, que a gente acabou de aprender que é bom guardar.
Se essa reserva que você guardou vale a pena comprar um imóvel, o imóvel vai ser algo possível em 2023 diante da economia brasileira. Enfim, são temas que parecem assim distantes da gente.
Nada.
Mas, de fato, você sempre pensa em pegar o 13º, guardar para dar entrada num carro, dar entrada num imóvel, sei lá, fazer um investimento num novo curso, numa pós-graduação.
Investir em educação
ali. Ou não. Enfim, são coisas que dependem muito, claro, da economia. Na educação nem tanto, mas dependem muito da que a economia vai estar se organizando. E aí você precisa saber para onde você vai. E esse para onde você vai depende muito de como os economistas estão vendo a economia brasileira, né?
Então, vamos descaroçar aí essas dúvidas com o nosso próximo entrevistado de hoje.
Alguém me explica?
Esse é um assunto para Alessandro Azzoni, economista, advogado, que vai aí descaroçar com a gente esse tema aqui no nosso podcast. Muito obrigada, viu, Alessandro, por aceitar conversar com a gente aqui.
Obrigado, é sempre um prazer trabalhar com vocês aí, com a Rádio Sputnik, aí, com esses assuntos tão mistificados para a população, né?
Exatamente. Essa é a grande dúvida, exatamente isso que você acabou de falar. É a grande dúvida de muita gente, principalmente nos últimos anos aí, vendo a economia um pouco turbulenta, você não sabendo para onde vai com o seu dinheiro, enfim. Chegando no fim do ano, os privilegiados ainda, né? ainda aqueles que podem ter um 13º, se perguntam sempre, o que eu faço agora? Pago dívidas já adquiridas e já organizadas, planejadas, já está na minha conta lá, sair um determinado montante mensal para pagar essa dívida ou fazer outros investimentos nesse período? Como é que a gente resolve essa equação aí?
Primeiramente, se você tiver dívidas que estão inadimplentes, isso é um bom momento, porque você vai ter um certo recurso na mão que você pode ter a possibilidade de fazer acordos. E esses mutirões que estão sendo de renegociação de crédito, está sendo muito bom. Está vindo com descontos assim, 90%, chega a valores assim que até é somente para que possa dar baixa na instituição financeira. Então, realmente vale. Agora, se você não tem dívida, você está adimplente, você tem... O que quer dizer adimplente? Você está pagando suas dívidas. Significa dizer que você tem o seu orçamento equilibrado. Você assumiu um compromisso, parcelou essa dívida e você consegue, dentro do seu orçamento, pagá-la. Então, você pode até usar esse 13º para fazer uns investimentos em uma oportunidade maior de mercado. Nós estamos tendo muito a questão da Selic hoje, que é a taxa básica de juros, que está em 13,75, é uma boa rentabilidade. E tem bancos que estão precisando captar dinheiro de clientes e eles oferecem uma taxa um pouco maior, né? Então, eles oferecem 150%, 200% dessa taxa. Ou seja, uma vez e meia ou duas vezes essa taxa para poder pegar o seu dinheiro e deixar aplicado. Então, vale a pena você aproveitar esse momento, né, que esses bancos estão precisando de dinheiro e a taxa de juros está alta, então vale aquele momento de você ganhar uma gordurinha a mais no seu dinheiro, né?
E a gente sabe também que atualmente temos muitos endividados, né? Infelizmente o cenário não está favorável com essa mudança e uma nova gestão chegando em 2023. A gente faz ali, bota o projeto no papel, né? Pelo menos para organizar ali a vida financeira. Este é o cenário ideal. Conseguimos? Nem sempre, mas pelo menos se alguém ouvir esse podcast aí já tem ali uma luz no fim do túnel. Tem algum momento ali específico que a gente pode tomar aí como, sei lá, daqui a 6 meses eu vou acompanhar, eu vou ver como é que vai ficar a questão econômica do país, nova política econômica, como é que tá o mercado. Lógico, a gente tá trazendo como recorte o 13º salário, que também para alguns, né, não é algo tão expressivo, não é um montante tão expressivo, mas pode ser um ponto de partida, né, para um negócio, para um novo empreendimento. Tem algum prazo médio aí para aguardar a movimentação do país, olhando a economia?
Não, a economia ela tá bem dinâmica, né? Então ela tá de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, então ela tem uma reação muito rápida. Por dois motivos. Uma, pela essa crise mundial que nós estamos sofrendo hoje. Primeiro, por causa do efeito da pandemia, essas variantes. Então, por exemplo, na China tem o fechamento de algumas cidades que a tolerância é zero, né? Praticamente eles isolam a cidade inteira. Isso é prejudicial porque quando uma cidade, principalmente chinesa, fecha, automaticamente é toda a linha de produção dela também. Então, o fornecimento dessas matérias-primas dessa cidade para o resto do mundo também fica afetado. Então, isso você já começa a ter uma carência de oferta e os preços vão subindo. A pandemia também deu uma desacelerada. Aí nós tivemos a guerra da Ucrânia também, que provocou uma escalada nos preços dos combustíveis, uma escalada no preço da energia elétrica, principalmente na Europa, Estados Unidos entraram em processos de inflação. Aí teve uma desaceleração dessa economia. E os investidores internacionais começaram a buscar investimentos em países com oportunidade. Então essa questão da economia, ela se tornou muito dinâmica, as respostas são muito rápidas, né? Então bastou o presidente Bolsonaro ou agora o presidente eleito Lula dar uma manifestação, as bolsas reagem automaticamente positiva ou negativa. Isso é um sinônimo de que a economia está mais dinâmica. Então esses cenários a gente pode começar a observar agora em dezembro, conforme vai tendo o governo de transição, a montagem da nova equipe econômica e até o próprio pronunciamento do presidente Lula ontem, falando que a bolsa pode cair, pode, o dólar pode subir, mas ele tem que rever a questão da política do teto de gastos. Essa questão da política de teto de gastos, ela influencia diretamente o mercado, né? Porque é aí que vai dar uma tendência exatamente de como esse investidor vai se posicionar, se realmente é o momento certo, se não é de se entrar ou sair do Brasil, se as empresas vão voltar a crescer, se nós vamos ter uma crise de identidade, não vamos. E essa PEC do governo, praticamente, ela de mexer no teto, é justamente para você garantir a questão do auxílio emergencial no nível de R$600 e alguns benefícios sociais, que principalmente a farmácia do povo, e alguns benefícios sociais, e a vertente do presidente Lula. Isso, por um lado, econômico, você tem dois aspectos negativos. Um, porque você mexe na PEC, mexe na questão do teto, isso dá uma crise de fiscal, praticamente um medo de que o Estado vai se endividar mais, então ele está fazendo um reajuste na capacidade de se endividar, ou seja, aumentando o endividamento do Estado. Isso, para quem está querendo investir no Brasil, fica assustado, porque fala assim, poxa, em vez de ele corrigir a sua dívida interna, ele está querendo aumentá-la, né? Então esse tem esse primeiro aspecto negativo. Mas, por um lado, você está fazendo um aumento do teto justamente para distribuir renda. Quando você distribui renda, de uma certa forma, essa população que recebe essa renda, ela automaticamente vai para o varejo. Ela vai para consumo de alimentos, pagamento de luz, essas coisas. Então você faz um giro econômico estimulando a economia a crescer, tendo em vista o auxílio emergencial no meio da pandemia, que nós tínhamos uma previsão em março de uma queda do PIB em 9,3, 9,4, 9,7, e falava nesses níveis que o Brasil ia fechar nesses níveis, e com o pagamento do auxílio emergencial nós fechamos menos de 4,1% do crescimento do PIB, ou seja, nós tivemos um retorno, um crescimento de 5%, só com esse ingresso de capital. Então nós temos esses dois lados. Um é o aspecto negativo em relação fiscal, que isso pode dar esse efeito de bolsa, para quem vai investir em bolsa, aquela pessoa que quer guardar um dinheirinho e colocar na bolsa. Então eu recomendaria assim, nesse momento que você tem essa insegurança do investidor estrangeiro, que praticamente interfere diretamente nos ativos na Bolsa de Valores, faça um investimento em uma renda fixa, busque uma rentabilidade garantida, entendeu? Porque nesse momento vai ter muita oscilação e você pode correr um risco de perder capital.
Pensando aí no investimento em imóveis, né? Muita gente pensa em guardar ou já vem guardando algum tempo, aproveita a entrada desse 13º para fazer talvez ali um investimento inicial, né, num imóvel. É claro, o senhor já disse aí, depende muito da equipe que vai entrar, da composição do ministério, mas já há alguns sinais ali, né? O próprio presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, já disse que vai haver uma retomada aí talvez do PAC, e isso aí movimenta muito a construção civil no Brasil. O que o senhor diria para quem está ouvindo a gente e tem expectativa aí de fazer um investimento no imóvel? Aguardar um pouquinho, ver como é que vai ser essa composição, esperar também essa movimentação do setor da construção civil. Quais seriam aí as suas sugestões para quem está pensando em investir em imóvel?
Então, para fazer um investimento em imóvel, tem duas saídas. Uma que é para habitação, são duas diferentes. Um que eu vou comprar minha casa própria e o outro que eu vou fazer investimentos para ter lucratividade com alugando. Sim. Ou comprando mais barato e vendendo. Se é para casa própria, eu acho que um momento realmente, se você tiver um capital guardado e que você consiga pagar à vista, está tendo muitas oportunidades no mercado. Inclusive, tem até um mercado de... Teve muitas empresas e muitas pessoas que acabaram não tendo condições de pagar a questão do condomínio, foram para execução. Então, tem muitos imóveis para leilão também, que tem umas oportunidades muito boas. Às vezes, você tem um capital lá que você poderia dar entrada num imóvel novo, um terço do imóvel novo, e de repente, no leilão, você compra esse mesmo imóvel até um pouco maior, com esse capital que você tem parado. Então, realmente, pode ser uma alternativa para quem tem esse capital à vista. Pode ser um momento ideal. Agora, se você vai fazer um financiamento da sua casa própria ou um financiamento para adquirir outro tipo de imóvel, mesmo que seja para investimento, eu acho que a taxa de juros ainda com a Selic de 3,75 ainda é muito alta. Isso vai refletir diretamente no seu crédito final.
Uhum.
Então, eu esperaria primeiro porque o governo Lula, ele é diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era um governo liberal, ou seja, ele não interfere no mercado, ele cria condições para o mercado agir sozinho. O governo Lula já é um governo que acaba tendo intervenção. Então, um dos motivos que é bem claro disso é o movimento das ações na Bolsa, principalmente quando logo que ele assumiu, que ele venceu, a Petrobras e o Banco do Brasil tiveram as piores perdas, né, de valores de ações, justamente porque sabe que há uma questão de uma política de preço que pode ser de interferência na Petrobras, e o Banco do Brasil pode ser um grande fomentador tanto de pessoas endividadas como até para outros tipos de financiamento, como a Caixa Econômica também. Então, existe essa capacidade de intervenção do governo Lula. Então, acho que assim, é bom esperar, acho que eu esperaria até que se formasse, que viesse essas novas possibilidades, porque pode vir em financiamentos subsidiados. O que seria um financiamento subsidiado? Um financiamento com taxas mais baratas que no mercado, pagas pelo governo. Então, uma Selic que está 3,75 pode vir com uma taxa menor, pode vir com uma taxa de 50% menos, 70% menos, a fim de estimular o setor, estimular a questão de venda, porque o setor bem ou mal é o que mais emprega. Então, o governo Lula tem muito essa filosofia de intervir em determinados setores, assim, para estimular.
Agora, já que a gente pegou aí esse assunto, né, esse recorte da casa, querendo ou não, acaba, né, sendo sonho de muitos brasileiros, né, Alessandro, ter a casa própria, o sonho da casa própria, isso sempre é dito, mas há controvérsias em relação a isso, se vale a pena ali, de fato, fazer uma dívida em muitas ocasiões de 20, 30 anos, né, em busca desse imóvel, como você falou aí, a taxa de juros e tudo mais, ou seguir morando de aluguel? Porque às vezes a gente vira e fala assim, né, não, juros, tem que olhar o valor, ver direitinho se a proposta é boa, mas há quem diga que não. Tem gente que tem até a possibilidade, né, de juntar ali um valor e comprar a tão sonhada casa própria e fala que não é vantajoso, porque aí o imóvel também perde ali o valor, né, ou você paga não sei quantas vezes a mais devido aos juros. Para quem tá ouvindo a gente aqui agora e pensando nessa possibilidade para 2023, na sua opinião, continua no aluguel, segura e aguarda, como você disse agora, ou talvez valha sim a pena o sonho da casa própria aí para o próximo ou para os próximos anos?
Nós estamos tendo uma tendência agora, já há cerca de uns 4 anos para cá, de uma geração que não se apega. Então, ela não tem carro, ela não tem casa, não tem, seja ver compartilhamento de furadeira, compartilhamento de apartamentos onde você tem só o quarto e você tem um compartilhamento das áreas sociais, cozinha.
Verdade.
Então, essa questão do compartilhamento, de não se apegar às coisas, é justamente essa questão. A pessoa quer ter o capital, por exemplo, que ela teria para comprar um imóvel lá de 100, 200, 1 milhão, que seja o valor do imóvel, ele prefere estar com esse dinheiro aplicado no banco e estar com liquidez para isso, para ele fazer o que ele quiser. Se ele tiver aqui fazer uma viagem, se ele largar tudo e vai morar na Europa, nos Estados Unidos, se ele vai largar tudo e vai para outro lugar, ele
fazer
tem
um mochilão.
Vai, e a ideia é ter liquidez. Ah, para que eu vou ter um carro? E um carro, o carro também é uma situação de você pensar. Se você pensar que você vai gastar, vai, que seja 100 mil reais num carro, vai, poxa, eu sei que não é estou usando só como referência numérica, 100 mil reais. E você tem uma taxa Selic praticamente de 13,75, nós estamos deixando de ganhar 13.750. Então, isso nós já perdemos. Então, dos 100 mil, você já tira a questão de você deixar esse dinheiro aplicado num banco, numa renda fixa. Então, aquele 100 mil já não é mais 100 mil. Ele passa a ser 86 e alguns quebrados, porque você perdeu 13 mil que poderia estar ganhando. Então, no final do ano, você teria 113.750. Não, você está tendo menos porque perdeu. Aí tem a questão da desvalorização, menos 20%, 25%, 10%, 15%. Aí tem seguro, manutenção. Então, quando você vai ver, aquele teu 100 mil praticamente virou 50. Essa geração já fala assim, eu prefiro pegar um aplicativo e ter meus 100 mil no banco. Então, existe essa situação hoje que é muito fática e muito existente.
É.
Mas uma família que realmente é tradicional, que busca essa questão na casa própria, é uma questão até de segurança.
Uhum.
Porque, assim, a locação, ela é segura, assim, mas você paga todo mês um determinado valor, que seja 500 mil, 1.500, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, uma coisa que não é sua, você vai pagando, vai pagando,
sim,
vai pagando. E, de uma certa forma, quando você compra seu imóvel, você vai continuar pagando, mas você está adquirindo um patrimônio. Você vai continuar pagando o aluguel nos mesmos 20 anos que você pagaria um financiamento de 20 anos. Só que no final de 20 anos você tem um imóvel. Se ele perdeu valor, se ele não perdeu valor, mas você conquistou algo do que você ficar numa locação praticamente que você pagou e não teve nada, não passou 20 anos e você continuou sem nada. Então, eu acho que sempre é bom a questão de você pensar em ter um patrimônio. E eu me lembro muito que eu tinha um gerente na minha empresa que falava assim, se nós não assumimos dívidas, nós não ganhamos patrimônio. Então, a questão de você assumir dívidas assim, você acaba colocando no teu orçamento a questão e você, no final, você tem um patrimônio que garante para você o final da sua vida, deixa um legado para filhos. Eu acho que sempre é bom a construção nesse sentido.
Como o senhor mesmo disse, uma coisa é a compra, adquirir a casa própria, outra coisa é comprar para ter comprar um imóvel para fazer um investimento, né? Talvez comprar ali para alugar e ter ali alguma renda. Vale a pena hoje fazer esse tipo de negócio, comprar imóvel para fazer dele um investimento?
Sim, vale. A única coisa que tem que tomar muita atenção, porque às vezes você vai fazer um investimento num imóvel comercial na planta e realmente é padrão novo para determinada situação.
Uhum.
Eu falo porque eu vi um caso parecido com um investidor, ele acabou comprando um imóvel na planta e quando ficou pronto, ele pagava mais ou menos 3.750 praticamente de mensalidade de financiamento. E quando ele foi alugar, ele não conseguia alugar mais que 2.500.
Nossa.
Então, por quê? O preço naquela região era aquilo. Então, antes de você sair comprando como um investimento, analise um pouco a situação de mercado, como é a questão do metro quadrado, quanto está um imóvel alugado nas mesmas condições que você está comprando, para você ver se a parcela... O ideal seria que, pelo menos, empatasse o que você estaria pagando de financiamento, que pelo menos você, no final, teria um patrimônio. Quando você percebe que está ainda tendo prejuízo, ou seja, realmente você acabou fazendo um mau negócio para investimento. Então, sempre é bom que ou empate ou fique a maior. Então, minha parcela é 1.750, eu estou alugando por 2.500 e ainda estou tendo um lucro sobre o valor.
Lógico, Alessandro. Reforço para quem nos ouve agora. A gente só está dando aqui possibilidades, porque senão daqui a pouco vão julgar a gente. Nossa, mas que 13º salário é esse que vocês estão falando aí em compra de casa, em compra... Não, é uma possibilidade, quem sabe uma ideia e uma sugestão, porque a gente focou aqui no 13º, né? Agora no mês de novembro, dezembro. Mas também tem outras aplicações, outros valores aí, como o FGTS, por exemplo, a gente falou da casa, quem sabe pegar aí o dinheiro do FGTS, diminuir lá na amortização, então são possibilidades que a gente tá trazendo pro nosso ouvinte, mas também ninguém é obrigado a nada, e se a pessoa quiser guardar esse 13º, também é uma possibilidade, né, Alessandro? Não sei se vai render tanto, mas se deixar guardadinho lá também pode ser, porque parece que a gente não, tem que investir, tem que fazer o dinheiro girar. Os economistas normalmente falam que botar o dinheiro ali embaixo do colchão não vale a pena, né?
Nunca. Ainda mais quando você tem uma... Nós tivemos um momento assim que realmente assustou a população, que quando foi que a Selic chegou a 2%, então ela dava uma rentabilidade 0,0 alguma coisa no... no mês, praticamente. Então, realmente, você fala, nossa, não me rende nada.
É.
Imagina, você vai aplicar R$1.000 e vai ganhar R$20 no pô, você fala, que é isso? Então, você teve até um aperfeiçoamento do investidor para buscar novos, investir em bolsa, procurar outras opções. Aí começou aquela questão das criptomoedas, aí muita gente caiu no golpe, porque queria muita rentabilidade, então tá muito cuidado com... O mercado financeiro não existe, é proibido garantir rentabilidade, ou seja, falar assim, eu vou te garantir 10% ao mês, isso é proibido pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Você pode tentar indexar, a gente chama de indexar, né? Eu vou seguir 100% da Selic, 150% da Selic, eu vou seguir 100% do Ibovespa, que é o índice da Bolsa, mas não garantir os 10% de rentabilidade, isso, 15% de rentabilidade ao mês, isso é proibido, é golpe, não existe. Então, tomar cuidado, porque seu dinheiro é tão difícil ganhar, né? Então... E realmente a possibilidade que nós estamos dando é exatamente essa. Você tem um fundo de garantia, é um filezinho a mais que entra no seu mês agora, de novembro até o dia 30, e depois nós temos mais um no mês que vem, entra uma segunda parcela já descontada do imposto de renda.
Essa é triste, mas, né? Descontada.
Eu achava que não devia ser descontado porque é um benefício de uma certa forma, mas né, podia ser uma gratificação, né? Podia o governo deixar e ver cheia, né? Então, mas mesmo assim vem um salário a mais que realmente vem no momento certo, justamente no final do ano, para poder aliviar um pouco as pressões. Lembra que em janeiro nós temos aquelas famigeradas contas IPTU, IPVA.
É verdade.
Não só IPVA, IPTU, mas como material escolar, e tem mais uma coisa, as dívidas que a gente assume no cartão do Natal para comprar presente para todo mundo. Então...
Mas esse ano não vai ter presente assim, pelo menos aqui. Comigo não vai
Manda
ter.
Manda um beijinho virtual, tá tudo certo. Bem lembrado, porque a gente quer deixar a casa mais bonita, né? Quer enfeitar, e vai comprar árvore, o adereço, quer dar o presente. Quando você vê, o ano já começa você no vermelho, né?
Você já tá tendo que pagar o cartão, pagando, mas fala, meu Deus, foi. Toma muito cuidado com o seu endividamento, com o seu cartão. Se tiver a possibilidade de guardar esse 13º, guarda. É sempre importante você ter uma reserva de valor. É sempre importante você ter essa sobrinha para você ter uma facilidade, ou até para realizar uma viajar, fazer alguma coisa que te dê uma satisfação pessoal. Então, é sempre importante essa reservinha. E a questão que você, nós estamos dando a possibilidade aqui, realmente, se você está recebendo 13º, provavelmente a empresa que você está fazendo recolhimento do seu fundo de garantia. E aquele teu fundo de garantia está lá, para ser usado.
Uhum.
E você pode comprar imóvel, então você pode pensar nessa possibilidade de usar esse recurso para compra de imóveis, usando essa questão do seu fundo de garantia. Mas para isso, por isso que nós estamos dando a sugestão, não faça nesse exato momento, aguarde um pouco. Está tendo uma transição de governo, é uma política completamente diferente do presidente Bolsonaro, há uma intervenção direta na economia. O que, que é uma intervenção direta? O governo age beneficiando determinados setores para estimular que aquele setor cresça, ajuda a população em questão de interferência em taxa de juros. Então, acho que o momento realmente é aguardar e esperar um pouquinho aí nesse sentido.
Vamos aguardar a sua nova participação aqui no nosso podcast. Alessandro, adoramos a sua presença. Muito obrigada. Foi um prazer aí te conhecer. Alessandro Azzone, economista e advogado.
Eu que agradeço vocês. É sempre um prazer. Sempre que vocês precisarem, vai ser um orgulho para mim poder ajudá-los.
Até a próxima.
Até a próxima, Alessandro.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Já acabou, Bárbara? Poxa, passou muito rápido esse nosso episódio, mas é bom reforçar, lembrar que quem caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, descobriu o nosso podcast, recebeu essa sugestão lá no seu tocador de podcast preferido, já pode nos dar as 5 estrelas, já virar um jabuticaber de carteirinha. Você gosta desses assuntos de economia? Toda segunda-feira, então, já tem um encontro marcado com a gente. Quando você nos segue, automaticamente você recebe as notificações. Todas as vezes que tivermos um novo episódio aqui, você vai ser avisado. Tem o nosso Twitter também, que é o @jabuticabasc. E conte pra gente como vai ser aí a sua organização, sua vida financeira, quantas andas. A ideia é melhorar, prosperar. Pelo menos é o que a gente tenta fazer aqui com os nossos episódios, né, Bárbara?
É isso, Fran. A gente sempre traz aqui assuntos relevantes. Eu adoro superlativos. relevantíssimos. Esse não é um assunto diferente. Esse é um assunto extremamente importante para a gente entender como a sociedade se move. Nessas últimas eleições, a gente teve um aumento significativo no número de candidatos se autodeclarando negros. E aí, de fato, a gente precisa entender se essa declaração, se essa autodeclaração foi genuína, foi o aumento de pessoas negras, de fato, ingressando na política brasileira, ou se os partidos estão se valendo aí da ideia de que diversidade cola bem, cai bem na foto, e aí fazendo com que, pedindo que seus partidários ali, seus candidatos, se autodeclarem negros. Esse é um episódio para a gente pensar se o Brasil está de fato se tornando um país diverso ou se as pessoas estão se valendo dessa pseudodiversidade para estar aí diante dos holofotes. Enfim, é isso. Então, não deixe de acompanhar a gente no episódio de amanhã. Estamos também em todas as plataformas. Você pode ouvir o Jabuticaba Sem Caroço. Escute no seu tocador de podcast preferido. E acompanhe a gente no Twitter, no @jabuticabasc. Beijo, até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.